Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O nosso trabalho de hoje tem como tema alguns princípios de alteridade importantes quando trabalhamos com imagens e veremos isso a partir de uma entrevista de Emmanuel Levinas. Eu sei que o Levinas teve, nossa, e dezenas, centenas de entrevistas. Impressionante o número de entrevistas que ele concedeu. São muitas, muitas mesmo. Essa que eu escolhi, ela atende de várias maneiras o nosso propósito de hoje. Violência do Rosto, publicação no Brasil da Edições Loyola. Alguns dos senhores fizeram aquela jornada de estudos, aquela especialização, que foi uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, na qual estudamos Buber, Levinas. Então estão familiarizados com o tema. Ainda assim, vamos fazer apenas um apanhado geral para como um elemento que vai nos facilitar a jornada do estudo de hoje, que é bastante complexa essa jornada. Lembrem que um dos pontos de partida de Levinas diz respeito a quando ele olha para o apanhado de Buber, não é? E considera aquele eu buberiano, que não é um eu substancial, hein, pessoal? É um eu de relação, ok? Ele só existe, aquele eu em Buber, quando ele se refere a alguém, a algo. Aquele tu que ele chama, né? Que ele nomeia. E é a partir dali que Levinas vai caminhar. Ele caminha acrescentando um elemento ético àqueles discernimentos, não é? Então, o Levinas, ele na leitura que ele faz de Buber, e que considera notável a partir da teoria de conhecimento de Buber, que faz aquela ligação, faz um conjugar de um eu e tu, né? Esse eu-tu vai apontar, colocar uma mão que afasta o eu isso. E para Levinas, essa é uma contribuição única na história da filosofia que lhe permite caminhar para a metafísica, como ele fez. Agora, lembrem, quando ele vai tratar desses elementos do diálogo, e ele aponta, ele recua, vai lá atrás, chega a Platão. E ele vai considerar aquele diálogo de Platão um diálogo, não é propriamente um diálogo menor, quando a alma fala com ela mesma, nada disso. Mas ele propõe um diálogo que vai um pouco além daquele. E esse um pouco além, considerem, por favor, é muito, porque é um diálogo da transcendência. Não é aí que Levinas cresce, né? Ele coloca o diálogo, é como uma fala que você tem com algo, alguém, em aberto, que se expande, que vai, flui, muito bonito. Como eu disse, eu estou apenas alinhavando esses dados, porque em seguida vamos tratar de imagens, vamos fazer relações muito bonitas e isso serve como um pressuposto importante, está bem? Bem, uma coisa que Levinas foi muito criticado, muito criticado. Alguns disseram para ele: olha, isso aí que você faz nem é filosofia, isso aí está mais para o ramo da poesia, da arte. Ele nunca teve nenhum problema em lidar com paradoxos, com contradições. Para ele isso é parte, sim. E ele até com certo bom humor recebia essas críticas, não é? Porque afinal Levinas considerava que tudo que se fez em filosofia não nunca ultrapassou a ontologia, sempre esteve no horizonte do poder. Ele achava que a filosofia, Levinas, não era propriamente filosofia, era uma apropriação dela, né? Que desde o horizonte grego, e aí o título da obra dele, Totalidade e Infinito, para Levinas muito do que se considerou filosofia já era um discurso de poder, não é? Que a verdadeira filosofia não era aquilo. A argumentação dele é bastante simples quanto a isso, ok? Quando eu falo do outro, sobre o outro, deixando este outro de fora, isso pode ser dito filosofia? Quando eu falo, por exemplo, a filosofia é a reflexão, para fazer filosofia você tem que usar o tópico 10, raciocínio, isso é filosofia? Ou filosofia é? Talvez você possa filosofar com os seus sentidos, e aqui Kant deve estar arrepiado onde ele estivesse, se puder ouvir isso. Ou você pode filosofar com a intuição, você pode filosofar com outros elementos também, atrelados, por vezes, ao raciocínio, por vezes, dissociados. Por que descartar a priori isso como um elemento filosófico? Aqui nós nos aproximamos de Levinas, mas nos afastamos da tradição filosófica. Para ele, isso nunca foi problema. Aliás, isso era o caminho. Heidegger diz que a filosofia vai lá até onde a linguagem alcança. E para Levinas, não. Ela vai muito além. Vai muito depois de onde a linguagem chegou, ela pode ir. Por isso, Levinas não descuida de certos preceitos. Quando ele fala de diálogo, nós não temos como dissociar o diálogo da ética. Sabe, em Levinas, o diálogo implica nesse elemento ético. Não tem jeito. Okay? Na filosofia dele, é assim que isso funciona. Bem, agora nós temos alguns problemas. Levinas vai falar do infinito. Bom, e o infinito, o que, que chega lá adiante para Levinas? Deus. Ok. Como é que você vai falar, por exemplo, de Deus sem contaminar Deus e tudo que está ali no meio e tudo mais com essas nossas coisas, questões humanas? É possível fazer uma coisa dessas sem cair exatamente na ontologia que Levinas criticava tanto? Para Levinas, temos estradas, ok? Temos aí possibilidades, esse infinito pode ultrapassar todo o fenômeno da ideia. Então, há como irmos além dele se formos além da ontologia. Eis a questão que ele nos propõe. Eu vou parar aqui um pouquinho o gravador. Prosseguindo o nosso trabalho, após uma breve interrupção. Bom, eu acho que como prefácio, o que eu mostrei ali está de bom tamanho, ok? Vamos agora diretamente a essa entrevista, na qual o Angelo Bianchi nos traz algumas questões muito pertinentes ao nosso trabalho e imagens do trabalho de hoje. Bom, primeiro, ele nessa conversa com Levinas, ele fala que um dos significados amplos, né, da obra de Levinas estaria em relativizar esses elementos históricos, esses sistemas, não é? Flexibilizar isso em prol de tudo aquilo que ultrapassa a história, os sistemas e tudo mais. De tal maneira que o rosto deste outro, que está diante de nós, nos apresenta um horizonte belíssimo para algo que ultrapassa em tudo aquilo que conhecemos. Lembrem aqueles que fizeram a jornada naquela ocasião para Israel, na Universidade Hebraica, que o Levinas colocava assim: quando você está diante do rosto de alguém e você acha que compreende, conheceu, sabe tudo dessa pessoa, isto se trata de um reducionismo imenso. Não é? A maior parte está para além disso que a gente está considerando ali. Assim pensava esse filósofo. Levinas responde para ele assim, ó: o sentido em uma racionalidade, uma inteligibilidade. A ideia importante aqui, quando evoco o rosto de um outro, as pegadas do infinito, ou a mesma palavra de Deus, é a de um significado de sentido que não é objeto de um saber. Vamos com prudência e cuidado. Significado que que não é objeto de um saber, não é o ser de um ente, não é a representação. Bem, do que está falando Levinas propriamente aqui? Que nós não temos como coisificar isso. Muitas vezes você estará diante da face do outro, diante da existência com o outro, e você tentará, por algum elemento de psicologismo, por alguma filosofia, sistema filosófico, dizer, bom, eu captei esse objeto, eu sei o que é isso, eu sei o que quer dizer, já vou definir, já vou mapear. Levinas disse, não faça isso. Ok? Se fizer isso, você ficará com uma parte e achará que essa parte vai corresponder a algo muito maior que ela e não é representativo dela. Por favor, agora vamos acessar a primeira imagem deste que vocês têm ali, que foi passado a vocês. Estamos passando as imagens que trabalhamos em uma outra aula há 2 anos, em 2017. Estou usando essas imagens belas de novo. Aqui vocês veem uma caminhada de pedras, com umas montanhas lindas lá ao longe, não é? E ali há um círculo e um enunciado. A consideração de quem está aqui pode ser útil. Veja, esse que está ali, ó, ele está numa parte do caminho. Ok? Então ele pode dizer para nós, ele que está ali, pode dizer, olha, o caminho é bonito. Mas o que ele está dizendo é o que ele andou até ali, ó, o caminho é bonito. Outras vezes ele pode estar dizendo o caminho é bonito e não se refere ao que ele andou até ali, mas as montanhas lindas que se anunciam, nevadas, aqueles picos nevados que estão a alguns quilômetros para além dele. Outras vezes ele nos diz o caminho é bonito, mas ele não está falando de nenhuma das belezas que nós conhecemos. Ele está falando de beleza como um elemento sensorial e não estético. Vejam, quando então lidamos com este outro, seja este outro um caminho, como temos aqui nessa imagem, seja esse outro de uma opinião de alguém que fala de si mesmo, que fala de nós, tomar isso que a pessoa diz como a complemento geral das coisas, como um todo, como se isso fosse o elemento que esgota o tema ou que conclui o tema, é demasiado em Levinas, é demasiado. Vamos trazer isso para a filosofia clínica? Em filosofia clínica, haveria uma coincidência desses fatores? Seria assim? Você, ao observar essa linda imagem aí da página 1, que vocês têm, vocês considerariam desta forma? Para alguns não é assim que isso funciona. Compreendem o que Levinas está dizendo. Mas vão muito além desses preceitos. Para alguns, a própria visão dessa imagem promove uma amálgama de completude. E a pessoa diz, sim, eu sei. Aquilo que ela sabe é um fechamento sobre os fatores. Não é um reducionismo, não é uma parte. Ela concluiu assim. É o que vivemos às vezes, quando abraçamos o nosso filho que está com febre, quando beijamos nossa esposa, quando desejamos boa aventura a alguém. Por vezes é essa experiência de completude. Só um pouquinho, por favor. Bem, prosseguindo o nosso trabalho, por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 2. Ok. Na página 2 vocês têm uma linda cidade e ali o enunciado sobre a figura diz assim, ó, como chegar e como partir desta cidade? Como chegar e como partir. Vocês não podem considerar, puxa, com toda essa água eu vou chegar de barco, uma embarcação. Mas outro vê o aeroporto logo aqui à direita, embaixo, junto ao mar, e diz, ah, não, eu vou chegar de avião. Outro pensa em automóvel, já que vai passar por belíssimas pontes até chegar aí. Mas considerem o que vem agora em Levinas para fazermos uma conversação com isso. O Este filósofo, este pensador que eu entrevisto, o Angelo Bianchi, questiona Levinas. Ele diz, olha, por exemplo, uma pessoa que está aí na rua, não é? Uma pessoa que você está na sua cidade, esse rosto que a gente vê, gente comum, ele diz, que nós encontramos todo dia e tudo. Ele diz, por quê que essa pessoa que Levinas não considera, olha, é só um rosto, é só o padeiro, é só o quitandeiro, é só o livreiro que eu estou encontrando, é um cidadão, uma pessoa. Não é? Por que isso não pode ser uma experiência comum, uma coisa qualquer? Por que tem que ser tão transcendente, tão cheio dessas questões, não é? E mais, ele pergunta, por que tirarmos isso do contexto no qual aparece? Ah, uma pergunta que muitas vezes Levinas ouviu, de várias formas, de várias maneiras. Por favor, considerem a linda cidade que vocês estão vendo aí à frente de vocês. Diante de um pôr do sol, banhada por lagos que na verdade são mares, por todas as partes. Vocês podem ver em um lado, acolhido por uma ponte curva, uma marina cheia de pequenas embarcações, não é? Bem, por que eu não posso considerar isso apenas por isso mesmo? Que história é essa de filosofia, de sempre olhar para além, etc. e tudo mais? Para Levinas não se trata disso. Para ele, se o nosso olhar para aqui, ok, é a nossa vivência do mundo, da vida, só que achar que porque parou aqui e só vemos essa beleza estética, nada há para além disso, eis o problema. É limitar a existência ao alcance das nossas construções. Então, Levinas responde a ele assim, ó, tem descrito sempre o rosto do próximo como portador de uma ordem que impõe ao eu, diante do outro, uma responsabilidade gratuita, inalienável, como se o eu fosse escolhido e único, e o outro homem é sempre absolutamente o outro, isto é, ainda incomparável e assim único. Todavia os homens que estão à minha volta são tantos, e daí o problema, quem deles é o meu próximo? Problema inevitável da justiça, necessidade de comparar os incomparáveis. Vou repetir, necessidade de comparar os incomparáveis, de conhecer os homens. Daí seu aparecer como formas plásticas de figuras visíveis e, de certo modo, desfiguradas. Como um grupo do qual a unicidade do rosto é como que arrancada de um contexto. Então, olhem a resposta que é colocada. Se você olha essa linda imagem dessa cidade e diz, ah, ok, já entendi, essa cidade linda, tem um porto, tem um cais, tem uma marina, etc. e tal, já entendi. Para Levinas, nós estamos desfigurando o outro. Desfiguramos porque fazemos do outro o que queremos que ele seja para nós. Desfiguramos porque o outro se torna essa partição das coisas. Não é essa redução de coisas. Filosoficamente, para Levinas, isso simplesmente é inaceitável. Então, que eu reconheça a minha ignorância, que eu reconheça a minha limitação e diga, não, tem isso, ok, é o que eu alcanço, mas provavelmente deve ter muito além disso. Chega uma outra pessoa ao meu lado, olhando a mesma imagem, e diz, ah, você não viu nada, se você só considerou isso aí, você não viu nada. Tem ilhas belíssimas do outro lado que mal aparecem lá sobre as nuvens, etc. e tal. E aí já desfaz toda a minha sabedoria e arrogância. Só que Levinas não estava falando de uma imagem dessa, estava falando de pessoas. Esse era o intuito dele, ok? E a crítica dele aqui, por vezes achamos que entendemos tudo do outro porque convivemos com o outro, porque temos acesso à vida do outro. E Levinas era extremamente crítico à historicidade, a todo esse preceito de historicismo. Ele não negava o valor, ele só dizia que isso é levado muito mais longe do que do que pode ser e fazer pelas coisas em si. Por favor, clique em ir para a página 3, lá embaixo. 3, depois ir para a página 4, essa terceira não usaremos, sim, aqui. Página 4. Na página 4, à esquerda, vocês têm um gatinho olhando para uma gaiola, na qual um papagaio o observa com ar certamente apreensivo, né? Então, o enunciado diz, usualmente aprendemos que é assim. Ou seja, nós olhamos para algo e esse algo está ali. O gato olhando para o papagaio dentro de uma gaiola, pronto, já entendemos o que é. Aprendemos a ver as coisas assim. E olhem à direita. À direita aparece uma série de papagaios fora da janela e o gato dentro da janela. E o enunciado diz, e usualmente pode ser assim. Vamos considerar. Nós aprendemos o olhar fenomenológico, no qual você vê o gato ali, o papagaio na gaiola, o papagaio aparentemente seguro, já que a gaiola é de ferro, e o gato lá, imaginando quantos temperos ele poderia usar no jantar que ele teria com esse papagaio. Então, aprendemos a ver assim, só que, por vezes, considerem, o gato está com muito medo de não ter a refeição, muito medo de o dono chegar e jogá-lo para a rua, muito medo de uma série de coisas. Quando esse medo todo faz com que o gato, na verdade, é que seja o prisioneiro e não o papagaio. Então é o gato que está dentro de uma gaiola existencial como prisioneiro. E o papagaio livre, solto, porque cresceu no cativeiro e para ele a gaiola não é uma prisão. A gaiola é o mundo que ele tem. Então é como se ele estivesse, de fato, fora de uma gaiola. Vejam como bastou que nós nos aproximássemos um pouco mais dos elementos que estão ocorrendo para que tudo se tornasse completamente diferente. Levinas, de certa maneira, quando diz, vamos além da ontologia, vamos caminhar rumo à metafísica, vamos libertar, vamos quebrar esses grilhões filosóficos, hermenêuticos, lógicos, que fazem, que nos dão a ilusão de que estamos compreendendo e sabendo. Precisamos ir além disso. E aí, quando ele fala em ir além disso, todo mundo diz, ok, o que é além disso? Eles vamos descobrir, vamos caminhar. É o infinito, é de tudo. E o pessoal diz, não, isso não é mais filosofia, então, você precisa definir, conceituar. E Levinas disse, isso é que é a verdadeira filosofia. Vamos ver isso como aparece aqui na entrevista, tá bem? Que o Angelo Bianchi conduz. O Angelo Bianchi diz a ele assim, o historicismo, o materialismo, o estruturalismo, a ontologia, o limite de todas essas figuras filosóficas seria precisamente a sua radical incapacidade de saltar para além do ser e da história? Seria a sua limitação do sentido à essência? Levinas responde a ele, grosso modo, é verdade. Entretanto, eu sou tentado a uma filosofia da história, nem estou certo quanto à sua finalidade. Eu não sou tentado a uma filosofia da história e nem estou certo quanto à sua finalidade. Não digo que caminha para melhor e a ideia de progresso não me parece muito segura. Eu penso, contudo, que a responsabilidade pelo outro homem, ou, se preferir, a epifania do rosto humano, constitua uma perfuração na casca do ser. Responsabilidade pelo outro, o para o outro, desinteressado de uma santidade. Eu não digo que os homens são santos ou que andam em direção a uma santidade. Apenas digo que a vocação à santidade é reconhecida por todo ser humano como valor, e que esse reconhecimento define o humano. Por favor, temos que colocar as coisas nas suas pautas. Levinas não era um filósofo clínico, ok? Então, certos universalismos e generalizações que ele utiliza são pertinentes de uma época, de um homem respondendo a determinadas questões daquele contexto, não é? A grande, assim como Sócrates, Platão, Aristóteles fizeram uma defesa filosófica em relação à sofística, dizendo, olha, temos que ter certas regras, certos cuidados quando vamos falar de certas coisas e tudo, mas ao fazerem isso, alijaram a própria filosofia de uma flexibilidade que para ela a filosofia era essencial e que de certa maneira retorna em Levinas. Aqui, Levinas responde a uma época na qual a filosofia estava sufocando dentro de uma ontologia, sufocando dentro das próprias grades e barras que ela mesma construiu. Não é? Então ele diz, olha, precisamos ir além, porque todos querem isso, porque todos são assim. E ele universaliza o rosto, a alma, o coração, como uma maneira de ilustrar isso. Claro que há perdas imensas de conteúdos nas linguagens e tudo mais, mas para o que ele propunha, esse era um dos caminhos, não é? Cliquem, por favor, ir para a página 5, ali embaixo. Página 5. Na página 5 tem um homem, é uma metáfora, não é? Vejam a expressão dele agachado, o rosto amparado nas mãos, uma gaiola na frente dele, e o enunciado lá embaixo diz, de fato existiria uma armadilha conceitual? E fala, observe os fundamentos, as estruturações historiográficas. Quanto a Levinas, a pergunta que retorna é a seguinte, existe de fato esse eu, esse outro, essa face, essa maneira de dividir coisas, dividir mundo, não alivia um problema que era ontológico e nos cria um problema metafísico? Essas regras, esses balizamentos, essas coisas, e olhem que Levinas é muito cuidadoso, ele coloca, não, mas quando eu acesso esse infinito, eu também me torno parte dele, e nós caminhamos para além dele. Ele nos dá muitas indicações de que, de fato, não são mais barreiras seguras. Cliquem, por favor, em ir para a página 6, lá embaixo. Ir para a página 6. Ok. E aí vocês têm um lindo mar. Nasceu o ocaso. E aí diz lições do mar. Essa era a imagem muito, muito próxima para ilustrar o que nós vamos ver. Na longa entrevista com Levinas, o Angelo Bianchi pergunta assim, ó, então seria preciso ler o resultado niilista da filosofia contemporânea? Veja, seria preciso ler o resultado niilista da filosofia contemporânea. Não como destino da filosofia enquanto tal, mas só da filosofia que, como ontologia, não aceita o risco do para além do ser e da transcendência? Senhores, em filosofia clínica nós temos várias respostas aqui. Como várias respostas. Cada um dos senhores aqui diante deste lindo mar, uns provavelmente estarão numa cadeira de palha, muito acolhedora, com um livro nas mãos, um boné, tomando uma boa água de coco, observando esse pôr do sol e tentando, várias considerações, vários elementos em torno disso. Outros não, já estão se banhando dentro do mar. Não é? Outros não estão fazendo nada disso, estão caminhando. Alguns estão dormindo em uma esteira. Para alguns, não é essa diferenciação nós e o mar. Enquanto vivem essa paisagem toda, tudo isso se diluiu numa coisa só. É preciso que alguém lembre, você é o mar? E a pessoa então responderá, não, não, o mar é ali, ó, onde começa a água. Outro dirá, não, eu sou sim, eu sou parte do mar, só que eu sou uma parte que fica fora da água. A areia aqui também é parte do mar, e eu estou aqui nela. Vou fazer uma breve parada aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho, está bem? Vamos caminhar aqui. Estávamos vendo essa linda imagem do mar e fazendo esses diálogos com Levinas. Em filosofia clínica, vocês sabem, temos essas diferenciações, não é? Para IP de cada pessoa, para a estruturação de pensamento delas. Algumas farão dentro de um elemento ontológico o espaço metafísico. Funcionam assim. Por exemplo, para algumas pessoas, elas olham essa paisagem que vocês estão vendo, linda, com um enunciado lá embaixo, lições do mar, e elas esquadrinham tudo, medem, pesam. Um fala que um colocaria um belo restaurante aqui perto na beira-mar, para 300 pessoas que passam no barco poderem lanchar no restaurante dele, não é? Mediu, pesou, circunscreveu tudo. Um outro não. Um outro abre o horizonte de outra maneira. Quer dizer, pela estrutura de pensamento com relação ao que se passa e como isso será, se desenvolverá, alguns vão fazer de tudo isso uma massa só. Outros vão segmentar em muitas massas. E assim vai. Essas coisas, não é? Então, na filosofia clínica, nós já não temos como defender um princípio ontológico, um princípio metafísico, a priori, ou qualquer outra coisa. E muito menos afirmar certas coisas que nós encontramos, mas lembrem, o propósito para o qual é endereçada esse pensamento de Levinas, tá bem? Nesse elemento aqui. Vamos aqui agora um pouquinho adiante, por favor, lá embaixo, ir para a página 7. Na página 7, os senhores têm uma engrenagem industrial, típica, não é? E embaixo dessa engrenagem tem um enunciado que diz assim, ó, compreendendo as mecânicas das armadilhas conceituais. Estamos diante de alguns problemas muito graves aqui. Vou ler aqui para vocês um trecho muito bonito. Ah, da vontade era ler tudo, mas não, por questão de tempo eu precisei circunscrever textos. Então é perguntado a Levinas o seguinte: é realmente possível excluir toda mediação analógica no uso da linguagem humana referida a Deus? Entendam aqui não apenas Deus, mas todo elemento transcendente, ok? Vou repetir então, é possível excluir toda mediação analógica no uso da linguagem humana referida a Deus? E Levinas é rápido nessa resposta, porque muitas vezes ele considerou esse princípio, ele diz, eu não excluo essa linguagem. Mas talvez não deva esquecer sua significação metafórica. Contudo, aquilo que eu procuro é antes o que Husserl chama de as circunstâncias concretas, em que um sentido apenas vem à mente. Não é uma busca gratuita ou vã de uma procedência cronológica qualquer. Eu penso que aquilo que a fenomenologia trouxe de mais fecundo tenha sido a insistência sobre o fato de que o olhar, absorvido pelo dado, já que esqueceu de pô-lo em relação com o conjunto do procedimento espiritual que condiciona o surgimento do dado e, assim, sua significância concreta. O dado, separado de tudo que foi esquecido, não é senão uma abstração cuja posta em cena é restabelecida pela fenomenologia. Lembra que Husserl falava das viseiras, não é? Levinas, mais adiante, vai nos dizer, ver filosoficamente, sem cegueira ingênua, é deixar a situação concreta do parecer em favor do olhar ingênuo. É fazer sua fenomenologia, é retornar a uma concretude preterida. Ah, ele termina toda essa parte nos dizendo assim, ó, a filosofia ou a fenomenologia é necessária para reconhecer sua voz. Pensei que é no rosto do outro que me fala pela primeira vez. É no encontro de outro homem que ele vem à mente ou faz-se evidente. Vamos considerar isso com a imagem que os senhores estão vendo. A imagem que os senhores têm diante de vocês é bastante mecânica. Não é? Para uma época como a nossa, você olha isso e muitas vezes é desinteressante, é preferível uma tela, uma paisagem como a anterior que tivemos, e não isso. Levinas nos diz que, nessa fala dele, claro, vou fazer aqui uma licença poética, já que estou conversando o que Levinas fala com imagens e tudo isso com filosofia clínica. Então, por favor, concedam o desconto necessário para uma conversação tão dilemática quanto essa. Mas o que ele está nos dizendo aqui, ó, é que muitas pessoas, quando vão tratar de alma, de coração, de existência, de coisas mais sublimes, amor, daquilo que é mais delicado, que é a relação com o outro, a relação consigo, fazem isso aí que vocês estão vendo diante da tela. Olham como um motor, como um conjunto de engrenagens, causa e efeito. Sabe, liga essa peça, empurra aquela e você terá um tal efeito. E Levinas tenta nos dizer, isso não corresponde nem mesmo ao que você está falando. Você está dizendo sobre o amor com o outro, você está falando de reciprocidade, você está falando de transcendência, alteridade, e na verdade, isso tudo que você está falando nada mais é do que um motor cheio de engrenagens, porcas, parafusos, graxa, energia elétrica, energia de via combustão, de energia fóssil. É isso que você está falando. Você está usando termos como Deus, transcendência e outras coisas, mas na verdade é isso, é isso. No estudo que fazemos com imagens, algumas pessoas colocam imagens belíssimas e até me falam, professor, olha o que eu idealizei, uma imagem assim, assim, assim. Nossa, até uma parte vai indo, sabe, ultrapassando toda a base categorial, indo em direção a espaços que vão além dos espaços autogênicos. A pessoa está fluindo subitamente. Vem um sistema de tração. Elementos causais pesados, elementos rochosos que recuam para lá, para a Revolução Industrial, para antes dela. Causas, ele, não, eu estou fazendo isso para obter aquilo, e assim eu conseguirei tal coisa, e assim chegarei a isso, e curarei tal elemento, e tal. E a pessoa não se deu conta de que de uma visão transcendente ela recuou. Podendo abrir os espaços, ela recuou para dentro de uma toca, abafada, fechada. E aí se queixa da falta de ar, da angústia tremenda, da falta de perspectiva. E não se dá conta de que ela mesma acabou de fazer isso. Olhem, há vários trechos historiográficos em estágios clínicos que a gente vê toda hora que mostram isso. Quando Levinas coloca para nós, ok, há essas mediações, há esses elementos, há esses filtros, ok, não é? Mas precisamos ir além deles. E a dificuldade que esse filósofo encontrou para ele, além deles, foi imensa. Ele passou a maior parte do tempo dele explicando isso que nós estamos vendo nessa entrevista, sabiam? Podem acessar aí no YouTube, tem dezenas de entrevistas dele. Se vocês derem uma busca em textos na internet, vocês vão achar centenas e centenas. A maior parte das vezes, Levinas está explicando estas mesmas coisas. Ele teve pouco espaço na filosofia dele para, de fato, ir além delas e vivenciá-las. Tamanhas foram as restrições de uma época ao que ele estava tentando dizer com esses elementos. O entrevistador diz a ele: tem-se a impressão de que o senhor, de alguma forma, tenha querido derrubar a relação de exclusão entre razão e violência, proposta por Eric Weil, afirmando, ao contrário, sua estreita solidariedade dentro do discurso totalitário. Bem, o Levinas rapidamente diz que não é por aí a questão. E ele explica que, na verdade, a tentativa dele foi de uma outra ordem. Vejam as palavras de Levinas. Eu fiz uma tentativa de chegar à justiça a partir do que se pode chamar caridade, que se mostra para mim como uma obrigação ilimitada diante do outro e, nesse sentido, o acesso à sua unicidade de pessoa e, desse modo, amor. Mas um amor desinteressado, sem concupiscência. Já disse que essa obrigação inicial, diante da multiplicidade de seres humanos, se torna justiça. Todavia, é muito importante para mim que a justiça possa fluir, derivar de preeminência do outro. É necessário que as instituições exigidas pela justiça sejam dirigidas pela caridade, da qual a justiça nasceu. A justiça é inseparável das instituições e assim também da política, corre o risco de levar a desconhecer o rosto do outro homem. A racionalidade pura da justiça, em Eric Weil, como em Hegel, consegue fazer pensar a singularidade humana como irrelevante e como se não fosse a singularidade de uma unicidade, mas em uma individualidade anônima. Bem, senhores, vocês sabem onde ele vai chegar com isso, não é? Ele vai chegar aos grandes problemas que tivemos e que temos, como fascismo e outras. Quer dizer, se você tratar o outro pela mecânica matemática das coisas, você me fez isso, portanto eu faço isto a você. Você me deve tanto, portanto eu tenho que cobrar tanto de você. Você me fez tanto e isso não é o suficiente. E Levinas nos adverte, a nós terapeutas, essa advertência é gravíssima, porque o que vemos aqui nessa mecânica da ordem da justiça ocorre nas relações existenciais entre pessoas, pais e filhos, esposas e maridos. Não é um escambo pesado? Eu amo você, mas você tem que me amar. Olha, eu respeito você, mas você tem que me respeitar. Olha, eu dou a você, mas eu tenho que receber. E Levinas diz, isso é amor? Isso aí que você está fazendo aí, isso aí é amor? Podemos chamar isso de amor? Para Levinas é um amor sim, mas dentro de uma base tão restrita que talvez essa palavra tenha que ser designada de outra forma. O amor que ele apregoa não nos desvincula da justiça. Tanto é que ele diz, no princípio, tem que ser pela ética. Levinas deixa isso claríssimo. Princípio, ética. Depois vamos tratar de outras coisas. Então vejam a proeminência dos fatores. Ele faz isso, claro, como uma defesa imensa a qualquer relativismo que se queira colocar diante dessas coisas. Não, vejam, não um relativismo metafísico, ok? Então, por favor, cliquem em ir para a página 8, que eu quero mostrar para vocês dentro disso, ali, essa imagem espetacular para botar tudo isso dentro de uma imagem, está aí. Pressupostos. Uma borboleta, toda ela feita com engrenagens. Meus senhores, quem de nós, quando pensa numa borboleta, quando a gente pensa naquelas borboletas da Tainarinha, né? Que ela faz de uma maneira que, aliás, é a própria borboleta, livre, pacífica, amorosa, ultrapassando os horizontes, nos ensinando a leveza, nos ensinando tudo aquilo que procuramos aprender. Pois então, eu estou exagerando como maneira de caracterizar, claro. Mas vejam, Levinas nos diz que se fazemos, falamos em justiça, falamos em alteridade, etc., dentro de uma gaiola, de um mundo todo ele perfilado por escambos e tudo mais, o que estamos fazendo? Ainda é borboleta, como vocês estão vendo aí, mas olhem que borboleta é essa. Acabou a poesia, acabou o amor. É uma borboleta muito mais restrita, muito mais, não é? E é assim que, por favor, considerem as perdas necessárias das analogias, mas é assim que alguns fazem diante do outro. É assim que alguns fazem diante de seus maridos, suas esposas, seus filhos, diante de si mesmos, transformam esse outro em ser que vocês estão vendo lá. Bote ovos, 10 ovos por dia. Bote R$100 por dia. Produza tanto, faça tanto, respire tanto, me dê tanto, ou você não serve para mim. E depois se queixa no consultório de quanto o mundo é apertado, de quanto ele é terrível. O mundo é assim, é. Para mim, pelo menos, não é. Nós sofremos, nós choramos, nós nos magoamos, nós temos essas coisas, ok? Temos. Mas o mundo é muito mais que isso. Muito mais que isso. Homens como Levinas nos convidam. Vamos olhar um pouquinho mais além? Vamos ver um pouquinho mais para lá? É possível? Alguns dizem, não é possível. Quero ficar aqui na minha gaiola, pare com isso. E outros dirão, quero ver o que há para lá. Ele diz, eu não sei, vamos ver juntos, vamos ver o que há para lá. Cliquem, por favor, lá embaixo, ir para a página 9. E ali, vocês têm um arame farpado envolvendo algumas plantinhas que crescem, inclusive, embelezando a própria feiura desse arame terrível. E ali diz, nem sempre será necessário remover a cerca de arame farpado. E de fato, pelo menos em filosofia clínica, não. Levinas já colocaria uma série de questões aqui, mas em filosofia clínica, não. Por que não? Por várias razões. Algumas pessoas, por tudo que se construíram, pelo que andaram, por onde chegaram, melhor, sendo que o melhor é o que elas de fato vão poder fazer, quanto a elas, é chegar a essas plantinhas com os arames farpados. E já será de bom tamanho. Um empenho que deve ser valorizado, deve ser colocado como um elemento a ser de fato valorado, sim. Para outros, claro que não é dessa forma, não é? Para outros, se você colocar o arame farpado junto às plantas, você vai dizer, não quero mais brincar, chega disso, vou recuar de vez e acabou-se, não sei o que e tal. Observem a questão que é colocada a propósito. Qual é o justo, a pergunta para Levinas, qual é o justo modo de colocar a relação entre judaísmo, lembrem, Levinas era um filósofo judeu, e helenismo, que o senhor propõe? Então, Levinas coloca algo que para quem faz uma leitura apressada passa batido por isso completamente. Fica com aquela impressão que Levinas critica os gregos, como quem aqueles que aprisionaram ao filosofar, etc. Vejam como ele coloca. Sou a favor da herança grega. Ela não está no começo, mas tudo deve poder ser traduzido em grego. A tradução das escrituras, feita pelos 70, simboliza essa necessidade. É o tema de um texto do Talmud que tive de comentar no ano passado. Como se sabe, existe uma lenda a respeito da tradução da Bíblia para o grego. Disse que Ptolomeu, depois de ter escolhido 70 doutos judeus, tê-los ia trancado em cômodos separados para que traduzissem em grego a Bíblia hebraica. Todos teriam traduzido do mesmo modo, inclusive as correções que acreditaram que deveriam fazer no texto, teriam sido idênticas. O padre Barthélemy, professor da Universidade Católica de Friburgo, disse: isso, evidentemente, é para os turistas que visitam os lugares, uma mentirinha de guia turístico. Essa história é retomada no Talmud. Trata-se, obviamente, para o pensamento rabínico, de um apólogo, de um midrash. O Talmud diz que quis aprovar tanto a tradução da Bíblia em grego como o princípio das correções. Há ideias que têm o seu sentido original no pensamento bíblico e é preciso contar diferentemente em grego. O grego, no entanto, é uma linguagem do pensamento não preconceituosa, da universalidade do puro conhecer. Bem, encerrando esta parte, vamos fazer aqui algumas considerações importantes. O Levinas nos chama a atenção, inclusive nessa parábola que ele nos mostra, para os elementos traduzíveis, que para nós, filósofos clínicos, têm uma grande relevância na clínica, não é? Os aspectos traduzíveis. Agora o que eu vou falar precisa de um certo vagar para que vocês possam considerar a parte que diz respeito à clínica. Para isso, por favor, cliquem lá embaixo e irem para a página 10. Aqui. Pronto, aqui nós estamos bem no ponto adequado dessa. Sabe, não é muito simples fazer essa sincronia do livro para as imagens e para a filosofia clínica, fazendo essa conversação. Às vezes eu preciso saltar uma imagem, como vocês viram, né? Outras eu deixo de lado, que nem sempre há essa coincidência de fatores importante. Aqui vocês têm muitos troncos empilhados, aqueles troncos que aqui no sul do país são empilhados para o inverno, então ficam lá secando para quando o inverno chegar poder alimentar lareiras, fogões, principalmente os fogões. E uma janela que foi colocada no meio, com vasinhos de flor e para além da janela, um azul do céu e uma árvore que cresce ao fundo. E aí o enunciado ali embaixo diz: Pedrinho viu apenas toras picotadas que deixaram em seu terreno. Ou seja, o Pedrinho olha para isso e só vê as toras. Ele não está vendo nada dessa janela aí. Já Joanir viu uma janela com flores a partir das toras. Ora, meus senhores, por favor, como é possível? Quem de nós olha para um conjunto de toras dessas empilhadas e vai ter a visão de uma linda janela florida? Muitos podem fazer isso. Ok? Muitos podem fazer. Eles olham para essas toras e pensam numa linda casa que podem construir, com janela para olhar para fora no inverno, no outono, na primavera. De certa maneira, é isso que Levinas está propondo nesse espaço de tradução, nesses elementos traduzíveis, que podem nos levar além, claro que com dificuldades, além de idiomas, além de contextos. Não, ele não está dizendo que isso será feito de uma maneira natural e fácil, não, claro que não. Mesmo porque esses espaços transcendentes se ocupam de outras coisas. Se ocupam de outras coisas. Olha, e é tão dilemático que quando faço uma pergunta para Levinas, uma verdadeira, como se diz hoje, uma provocação, olhem como ele responde quanto a isso. Então é perguntado a ele o seguinte: há um futuro? Existe um futuro para a paz? Qual seria, dentro disso, a contribuição do cristianismo para essa construção? E Levinas, no seu peculiar bom humor, diz assim: Ah, o senhor me pede uma profecia. É verdade que todos os homens são profetas. Não foi Moisés quem disse: Possa todo o povo de Deus ser profeta? E Amós, Oz, não teria ido mais longe, talvez, toda a humanidade? Deus eterno falou: Quem não profetizará? Contudo, para mim é difícil fazer predições, a menos que os versículos por mim citados acima, não sejam eles mesmos profecias favoráveis. Então, retomando um tom mais formal, nem sempre o bom humor de Levinas foi compreendido, né? Esse humor judaico, às vezes, ele complica as coisas. Então, ele retoma a seriedade dele, filosófica, e diz: olha, penso ainda que as provas pelas quais passou a humanidade no decurso do século XX sejam seu horror não apenas à medida da depravação humana, mas também um apelo renovado à nossa vocação. Vocês ouviram? Para ele, o que nós passamos, ele não está negando o horror, não está negando a tragédia toda que houve. Inclusive ele, não é? Levinas tem, quanto a isso, é incrível a historicidade dele, o que aconteceu com ele. Foi preso e na própria cidade onde ele ensinou, teve que carregar pedra e algumas pessoas que trabalharam com ele fechavam as janelas até para não o verem passar e para evitar o constrangimento. Imaginam os senhores o que que Levinas, terminada a guerra, se tornou um ressentido, um magoado, alguém que pregou o rancor e a revanche e a vingança e saiu difamando todo mundo? De forma alguma. Tudo isso que ele nos conta aqui no seu trabalho, depois da guerra, foi o que ele fez, aliás. Ele mesmo testemunhou e procurou vivenciar aquilo que ele acreditou. Não é? Não coisificando, não reduzindo, então, porque houve aquele horror todo naquele século, dizer: tá aí, ó, isso mostra o horror da vida e tal, que nada. Ele disse: não, houve sim, houve coisas tristes demais, muito difíceis. Então, vejam o que ele fala: as provas pelas quais passou a humanidade no decurso do século XX sejam em seu horror, não apenas à medida da depravação humana, mas também um apelo renovado à nossa vocação. Eu tenho a impressão de que elas modificaram alguma coisa em nós. Eu penso em particular que a paixão de Israel em Auschwitz marcou profundamente a cristandade e que uma amizade judaico-cristã é um elemento da paz, da qual é esperança a pessoa de João Paulo II. Bem, nesse momento, claro, e o jornalista, ou esse pensador que o entrevista, pensador, não deixaria passar nunca uma tal questão e pergunta a Levinas, não é algo que tantas e tantas vezes ele respondeu, que é o valor da liturgia, que é o valor da oração. Muitas vezes, o trabalho com imagens, e esse é um curso que trabalhamos imagens dentro da filosofia, dentro da filosofia clínica, muitas vezes é uma oração. Não sempre, ok? Mas muitos dos senhores usam a aprendizagem com imagens dessa forma. Quando, por exemplo, idealizam um preceito, a esposa chega e diz: onde a gente vai passar as férias com as crianças? E você roteiriza e constrói uma imagem. Muitas vezes isso é uma forma de oração. Você diz: vamos para a beira do rio com as crianças? Para aquela cabana que elas gostam tanto? Lá é um lugar tão tranquilo, eu vou poder ler meus livros, a gente vai poder brincar com as crianças, passar um tempo agradável com elas, levaremos filmes bonitos, inspiradores. Isso, para alguns, é uma oração. Para alguns, isso é uma construção imagética. É essa janela que os senhores veem diante dos troncos de madeira. E alguns fazem isso em tão grande influência que veem a janela completamente, ultrapassam por ela e chegam a esses espaços de transcendência, no qual as dificuldades, o impedimento do rosto e a violência que traz é transcendida. A pessoa vai além. E quando vai nesse além e alguém chama atenção: mas e o horror? Mas as dificuldades? Mas os barbarismos, essa pessoa diz: eu sei que isso existe também. Mas o que existe para além disso é tão maior, é tanto mais, que como podemos ficar restritos apenas a esse pequeno mal, a essa pequena dor, a esse pequeno medo? que para alguns será exatamente o contrário, será a grande dor, a mágoa máxima, o impedimento máximo, o medo máximo, porque fazem isso dentro de suas gaiolas. E aí, de fato, é assim mesmo. Mas não é porque é assim que não pode ser de outra forma. Não estou pregando que tem que ser de outra forma. Vejam bem, como filósofos, é tão defensável o sofrimento como algo como as bem-aventuranças. Não é? Você vai buscar seus caminhos, vai tentar ver por eles. E há muitas equivocidades entre essas coisas, não é? Bom, a resposta de Levinas quanto a isso é... Quando, primeiro ele fala de Israel, que ele viveu, etc. Depois ele diz, quando se tem uma dor verdadeira, vejam, considerem os senhores, considerem que temos trabalhado em imagens, considerem todos esses elementos filosóficos e conversem com isso que Levinas está propondo aqui. Ele diz, quando se tem uma dor verdadeira, como aquele passou, ok, de perder amigos, de perder pessoas que ele amava muito, de ser despojado de seu trabalho, de ser despojado de sua casa, de ser tido como criminoso, de ser injustiçado, difamado, espoliado. Foi o que ele viveu. Quantos de nós que se passassem por isso ficariam de pé? Por muito menos, a maioria já sucumbe. Pois ele passou tudo isso. E nos conta isso não como quem range seus dentes e pede, bradando os punhos para o alto, revanche, vingança e qualquer outra coisa, que nada. Levinas não negou nenhuma de suas lágrimas, nenhuma de suas dores. E a gente vê isso no rosto dele marcado. Mas ele olhou para além disso e nos convidou. Quem sabe vocês olhem também, se quiserem, não é? Então ele nos diz, quando se tem uma dor verdadeira, ela pode ser mencionada na nossa oração. Contudo, podemos suprimir dessa forma um sofrimento que elimina exatamente os pecados ao expiá-los? Ao querer se fugir do próprio sofrimento, como serão expiadas as próprias culpas? O problema é mais complexo. No nosso sofrimento, Deus está sofrendo conosco. Por acaso, não diz o salmista, eu estou com ele na dor? Deus é aquele que sofre mais no sofrimento humano. O eu que sofre, ora pelo sofrimento de Deus, o qual sofre por causa do pecado do homem e por causa da dolorosa expiação do pecado. Não há muitas almas que oram com essa oração do justo. Há certamente muitos níveis. Eu lhe apresentei a concepção teológica mais vigorosa. Talvez seja importante conhecê-la. Penso que as formas menos elevadas de oração conservam muito de sua piedade. Eu sei que os senhores leem isso como filósofos clínicos e, portanto, sabem que assim era a estruturação de pensamento de Levinas. Uma estruturação de pensamento que, ao ultrapassar esses elementos de dor, conversa com Deus, era assim para ele. Não é o único caminho, não é a única forma, claro. Há pessoas que fazem isso sem Deus, há pessoas que fazem isso de outra forma. Qual é a sua forma? Como é isso na sua historicidade, na sua EP, no seu modo de ser no mundo? Quais são as considerações filosóficas em torno disso? Levinas nos mostra como é para ele, como ele faz para ultrapassar esses elementos. Como pesquisadores, vemos isso em outras pessoas, como fazemos, como quais as semelhanças, quais as diferenças e outros elementos mais. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula, para ouvir dos senhores considerações, reflexões, dúvidas também, sobre o que tratamos hoje aqui.